Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal aí, não perca nenhum conteúdo sobre cinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro aí e nos apoie a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Hoje a gente volta a conversar sobre genética, né? Demos uma semaninha de pausa aí, agora hoje a gente volta, já volta com o assunto que o criador normalmente detesta, né? Que é genética, né? Eles não gostam, são tudo especialistas, né? Mas a gente vai estar sempre aprendendo. E graças aí à nossa parceria com o Conselho Brasileiro, o Terrier Brasileiro e com o Kennel Clube da Grande Curitiba, a gente vai falar sobre testes genéticos. Vale a pena fazer, quando não vale, enfim. E adivinha quem está aqui com a gente para falar sobre teste genético e sobre parte genética com extremo conhecimento e qualidade? Vocês têm uma chance de acertar, não vale porque vocês já viram a chamada da live, né? Mas a Fabiana Michelsen de Andrade. Se você está chegando de Marte agora, não está chegando no canal aqui a primeira vez, é pesquisadora da URGS e assessora técnica do laboratório Box for Pets. Então, deixa eu trazer todo mundo aqui. Antes disso, eu vou passar a palavra para o Klaus Dieter Sauter, que é o nosso coordenador do Conselho Brasileiro, do Terrier Brasileiro, e hoje também representante do Kennel Clube da Grande Curitiba, né, Klaus? Então, palavra sua está na tela.
Então, boa noite a todos nossos amigos que estão assistindo aqui a mais uma live. De novo, agradeço ao Eduardo pela possibilidade do Conselho do Terrier Brasileiro, do Kennel Clube da Grande Curitiba, fazerem lives com o seu auxílio. Bom, hoje a gente vai conversar com uma. Eu coloco como a melhor geneticista canina do Brasil, né? Que está ajudando muito a CBKC, as raças aqui no Brasil. E vou dizer em especial o Terrier Brasileiro. A Fabiana Michelsen de Andrade está fazendo alguns trabalhos com o Conselho do Terrier Brasileiro. Um deles já está quase terminando, mas está com três, quatro projetos trabalhando conosco. Então, ela é quase uma especialista em Terrier Brasileiro honorária, né? Ela tem contribuído muito para o aumento do conhecimento da genética do terrier brasileiro. Então, vai ser um grande prazer conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante que são os testes genéticos, né? E tentar elucidar para o criador: será que vale a pena ou não fazer, né? Vamos então conversar, com a nossa querida Fabiana.
Boa noite a todos, boa noite, Eduardo e Klaus. Obrigada pelas palavras, gente. Vocês são muito gentis comigo. Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo para essa raça maravilhosa, né? E na verdade, eu tô louca para poder divulgar tudo que a gente está fazendo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre, especificamente sobre testes genéticos, né? Quem quiser saber mais sobre outros assuntos, eu acho que eu já fiz live da maioria dos assuntos que dá para fazer de genética canina aqui pelo sistema PET, então procurem no canal, tá? E eu planejei da seguinte forma: eu fiz uma pequena apresentação de slides que eu vou compartilhar com vocês. E depois que a gente conversar sobre as questões gerais envolvendo testes genéticos, a gente vai bater um papo, e daí vocês vão perguntar e a gente vai conversando, certo? Então eu vou aqui compartilhar os meus slides. Só um minuto. Opa, fui no lugar errado. Isso que dá, não botar óculos. Não estou mais acostumada com streaming. Me confirma, Eduardo, se está ainda a minha tela.
Tá na tela. Pode, se
Maravilha.
quiser. Só que assim, tá na tela, tá aparecendo. Agora vai aparecer. Tá tudo escuro. Ah, agora vem, agora vem. Tá, agora tá aí. Tá lindo. Tá lindo.
Então tá, na verdade, né, o
Só um
meu
pouquinho.
vídeo hoje
É,
aqui.
só um pouquinho, Fabiano. Ô, Klaus, eu e tu vamos sair da tela para deixar a coisa mais bela, então, aí, e com conteúdo de mais qualidade, né? Então, sendo nós dois aí, qualquer coisa tu me chama, tá, Klaus? Tchau.
Rapidinho aqui, tá, pessoal? Então, né, já fui apresentada, não vou repetir o que já foi falado aqui. Quem não conhece o meu trabalho, aqui tá o meu site, minhas redes sociais, né? Então, me sigam. Eu não sou assim muito atuante em rede social, mas as novidades sempre vai por aqui, né? E na verdade, os trabalhos que a gente estava comentando antes de eu compartilhar com vocês, eles são feitos no grupo de pesquisa e melhoramento genético animal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Bem, então eu queria só deixar aqui, iniciar uma provocação para vocês, né? A gente começa assim falando de um período histórico bem longínquo, onde o homem foi tão bem sucedido em domesticar uma espécie. Primeira espécie a ser domesticada, né? Então, já há 20 mil anos atrás, o homem primitivo ele foi capaz de selecionar os lobos mais domesticáveis para ajudar, né? Ele nas aldeias. Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de séculos depois, a gente tem o nascimento da cinofilia na Inglaterra e se difundindo pelo mundo, né? E hoje em dia a gente tem a cinofilia moderna, né? Então, só para a gente começar a pensar que o melhoramento genético ele esteve sempre presente, desde a domesticação do lobo, né? Porque o que que é melhoramento genético? É o homem ser capaz de selecionar o melhor animal, de forma que este melhor animal, para o seu interesse, tenha filhotes parecidos com ele. E na próxima geração, selecionar de novo o melhor animal e assim por diante, né? Logicamente que sem o conhecimento científico, esse melhoramento genético, apesar de evidente, ele foi lento, né? Mas com o conhecimento científico, a gente tem a capacidade de fazer muito mais, de fazer um melhoramento genético muito mais acelerado, tá? De qualquer forma, mesmo sem a participação da ciência, né, o homem foi capaz de criar novas raças, de definir padrões raciais, tanto em questões relacionadas a características físicas, como características de comportamento. Só que nós estamos, desde os anos 2000, mais ou menos, mudando bastante o paradigma da cinofilia no mundo. Porque no mundo inteiro, a sociedade está exigindo que seja dado um foco maior para a saúde de cães de raça, né? Claro, eu peguei aqui o Bulldog como um exemplo, mas só porque é o exemplo mais óbvio, porque está literalmente na cara, né? Mas a gente tem outras raças que vão ter exemplos similares, né? Quando a gente pega a evolução do Bulldog ao longo do último século, a gente tem uma modificação física óbvia, né? Obviamente, a grande maioria das pessoas vai achar o bulldog de hoje em dia mais bonito do que o bulldog de antigamente, de 100 anos atrás. E isso acontece com a maioria das raças. E quando eu digo a maioria das pessoas, é porque beleza é uma coisa né, o conceito de beleza é uma coisa muito pessoal, né? Então, muita gente não vai achar o bulldog de hoje mais bonito. Enfim, né? Mas a questão é que a modificação física foi óbvia, não só nessa raça, mas em muitas outras raças, né? Só que nós sabemos. Todos nós sabemos onde que levou isso, onde que a raça foi parar por causa disso, né? A gente tem, não é uma regra, mas a gente tem uma prevalência muito alta de problemas de bem-estar, né? Ao ponto que tem alguns países que estão indo para um extremo de proibição de criação de animais braquicefálicos. Isso é absolutamente absurdo, porque proibir, em vez de regular, na minha opinião, só vai levar à ilegalidade, né? E se daí a gente tem uma criação que é ilegal, não tem regulação em cima dela e quem sofre mais são os animais. Então, eu sou totalmente contra essa proibição, totalmente a favor da regulação, tá? Então, regulação em que sentido? No sentido de diminuir doenças com alguma influência genética. É quase que um caminho oposto ao que foi realizado no último século. Né? Mas é claro que a gente não tem e nem quer, ou melhor, a gente não quer e nem tem como voltar ao original, porque a genética original das raças, grande parte foi perdida. Então, mesmo que a gente quisesse, a gente não poderia voltar ao original. Não queremos e não temos como, mas a gente tem como retornar a um padrão físico mais saudável, certo? E a gente está falando aqui de características físicas óbvias, né? Mas a gente vai ter muitas outras características físicas que não são tão óbvias, que vão ser avaliadas, por exemplo, somente com raio-x, ou vão ser avaliadas somente por um ortopedista ou por um clínico de outra especialidade, vão entrar nesse mesmo raciocínio, de voltar um pouquinho aquele excesso de seleção para ter cães mais saudáveis, tá? Bom, a gente poderia falar nesta volta usando várias ferramentas, dependendo do que de saúde a gente está interessado, de que tipo de questão relacionada à saúde a gente está interessado. Hoje, nós vamos falar de uma determinada ferramenta, tá? Que vai ser útil para um determinado tipo de doença, tá? Então, aqui eu coloco uma pergunta. Será que o melhoramento genético voltado para a saúde dos cães, ele vai envolver sempre e somente testes genéticos? Gente, apesar de muitos laboratórios em torno de todo o mundo venderem essa ideia de que o melhoramento genético é feito com teste genético, né? Na verdade, o teste genético é uma das ferramentas, né? Então, quer dizer, hoje a gente vai discutir a utilidade e aplicação desta ferramenta. Mas, na verdade, quando a gente fala de saúde canina, a gente vai ter três ferramentas principais para utilizar. A gente vai ser obrigado. Se a gente está pensando em saúde, a gente vai ter que diminuir a consanguinidade das ninhadas, ou seja, a gente vai ter que trabalhar no controle de consanguinidade, e eu abordei muito isso em outras lives daqui do Sistema PET e em outros canais, né? A gente vai ter que ter uma maneira de controlar doenças multifatoriais. O que são as doenças multifatoriais? São aquelas que são influenciadas por muitos genes e também por fatores ambientais. Muitos autores chamam essas doenças de doenças complexas, né? A mais famosa dela é a displasia coxofemoral. E a gente vai ter que ter uma metodologia para controlar doenças que são somente genéticas. E as principais delas são as doenças chamadas recessivas, tá? Então, que ferramentas são essas? Para controlar doenças multifatoriais, eu vou precisar de exames clínicos. Por exemplo, para controlar a displasia coxofemoral, o que os criadores usam? Raio-x coxofemoral. Para controlar a luxação de patela, o que os criadores usam? Opa, deveriam usar, embora não usem, quase ninguém, né? Para controlar a luxação de patela, deveria se fazer o exame clínico desse joelho, né? Para ter um laudo sobre o joelho, sabendo se ele é um joelho de grau 0, normal, ou está luxado grau 1, 2 ou 3. Certo? Isso é o clínico que vai fazer. Então, o exame clínico pode precisar de raio-x, no caso do joelho não precisa, mas pode precisar de raio-x, pode precisar de algum outro exame, tá? Para detectar. Vamos pegar outro exemplo, hipotireoidismo. Ninguém detecta hipotireoidismo no olho, né? Então, eu vou precisar de exames hormonais e assim por diante, certo? Então, doenças multifatoriais são controladas por exames clínicos dos reprodutores. O controle da consanguinidade é feito via cálculo do COI da futura ninhada. Para saber se essa ninhada pode ser planejada ou não, né? Se ela é indicada de nascer ou não é indicada, né? E os testes genéticos, eles vão ser utilizados para um tipo de doença só, as doenças recessivas, certo? O conjunto de estudo é o que vai promover a saúde e o bem-estar e o melhoramento genético voltado para a saúde do cão, tá? Então, aqui nós vamos falar somente do melhoramento genético de doenças recessivas. As doenças recessivas, elas estão dentro de uma outra classe que a gente chama em genética de doenças monogênicas. Por quê? O próprio nome diz. Monogênica significa que ela é causada por um defeito genético somente, um gene somente. Então, ela é muito mais simples do que doença multifatorial. Ela não tem nenhum fator ambiental envolvido, certo? Então, quer dizer, o teste genético vai detectar se aquele gene naquele cão está normal ou se aquele gene naquele cão está afetado. Basicamente, é isso. Então, é por isso que são para estas doenças que existem testes genéticos, tá? Só que, de uma forma geral, leigos de uma maneira geral e criadores também, né, dentro dessa classe dos leigos de uma maneira geral, que, né, tô chamando de leigo quem não é geneticista, né, tem alguns conceitos errados bem comuns, assim, tá, que a gente tem que desmistificar aqui para falar de testes genéticos. O primeiro é o de que doenças genéticas ocorrem sempre no recém-nascido, nos primeiros dias, meses de vida, tá? Muito criador pensa que a doença genética é aquela que vai matar o filhote, né? Que o filhote vai vir com uma malformação, por exemplo. Aquilo é uma doença genética. Só que as doenças genéticas mais comuns, elas só vão aparecer depois de meses ou até anos de vida. A gente tem doenças genéticas que aparecem depois dos 8 anos de vida e são somente genéticas, certo? Então, quer dizer, este conceito a gente precisa esquecer, porque não significa que eu estou vendendo o meu filhote com 60 dias de idade e ele está saudável, que este filhote não tem nenhuma doença genética. Ele pode ter, a gente tem que rezar para que ele não tenha, né? Mas ele saiu do canil, clinicamente saudável, ótimo. Mas ele pode sim ter alguma doença genética. É por isso que eu acho que fazer um atestado de saúde para o filhote não é suficiente. Eu preciso ter avaliado os pais desse filhote também. Porque daí eu consigo dar um atestado para esse filhote mais aprofundado. Certo? Segundo conceito errado: doenças genéticas são só aquelas que o filhote nasceu com ela porque o pai tinha, a mãe tinha. Algum irmão, algum primo, algum parente, né? E daí aconteceu novamente no filhote. Muitos criadores, essa é uma fala que eu já ouvi de muita gente falando assim: ah, nasceu isso aqui no meu canil, esse problema no meu canil, mas eu acho que não é genético porque nunca tinha acontecido. Errado. As doenças mais comuns são justamente as recessivas, são aquelas que nos causam surpresa. Ou seja, eu acompanhei bisavô, avô, pais, todos do meu canil ou de canis conhecidos, eu conheço toda a linhagem, nunca teve nenhum problema e de repente, pá, aparece um filhote com essa doença, certo? E o terceiro e último conceito errado é sobre o teste genético, que a gente vai falar daqui para frente, que é o teste genético, ele é útil para diagnosticar a doença. Gente, isso não é verdade, tá? Na verdade, o diagnóstico de todas as doenças, inclusive essas que eu vou usar como exemplo aqui do Terrier brasileiro hoje nessa live, elas são doenças que são diagnosticadas pelo veterinário clínico. Pode ser a partir só dos sinais clínicos que aparecem no animal. Esse veterinário, ele pode precisar de algum exame complementar, de imagem, ou bioquímico, ou hormonal, enfim, né? Mas a doença, ela é diagnosticada da forma como sempre foi diagnosticada, tá? Pelo médico veterinário clínico. Em geral, é o especialista que vai conseguir fazer a doença, fazer o diagnóstico das doenças mais raras, né? Porque como são doenças que algumas são muito raras, o clínico geral ele não tem contato, já o especialista conhece aquela doença, tá? Então, se a gente está falando de uma doença ocular, é o oftalmologista que vai fazer o diagnóstico de uma atrofia progressiva da retina, por exemplo, né? E ele não precisa teste genético para diagnosticar atrofia progressiva da retina. Ele vai fazer os exames oftálmicos, certo? Agora, onde é que o teste genético vai entrar aí? Ele pode auxiliar no diagnóstico. Em que sentido? Quando for uma doença que, por exemplo, esse veterinário vai ficar em dúvida entre algumas doenças, porque são doenças que têm sinais clínicos parecidos. Aí vai fazer um teste genético para essas doenças e num desses testes vai dar alteração. Certo? Então, juntamente com sinais clínicos, o teste genético ele pode auxiliar no diagnóstico, tá? E na ausência de sinais clínicos, porque sim, é muito útil fazer teste genético sem problema nenhum no animal, animal aparentemente saudável. Então, o animal não tem sinal clínico, deu positivo naquele teste genético, ou seja, deu que aquele gene está afetado. Esse dado está informando sobre um risco futuro do animal. O animal não desenvolveu ainda os sinais clínicos, mas ele pode ter essa doença no futuro. Não tem como a gente prever com que idade, tá? Isso aí vai variar de uma doença para outra, tá? Então, para essas doenças recessivas todas, e a gente já vai ver alguns exemplos focados aqui para o Terrier brasileiro, tá? Para essas doenças, quando é que o filhote vai nascer com a doença, né? É claro que a gente tá reproduzindo cães que não têm sinais clínicos. Isso é o mínimo, né? Se o cão começou a ter sinais clínicos e eu tenho o diagnóstico daquela doença no cão, eu não vou mais reproduzir ele. Agora, então quer dizer, a grande maioria das situações são pais aparentemente saudáveis, que eu acasalo macho e fêmea e nasce um filhote com a doença recessiva. Por que que ele nasce com a doença recessiva? Porque o pai era saudável, ele era normal, mas ele era portador da variante ou portador da mutação causadora daquela doença. Ué, Fabiana, mas por que que ele não tinha doença então? Justamente é isso que caracteriza a doença recessiva. O portador, ele tem o problema escondido. Ele está carregando o problema, tá? É, para quem entende um pouquinho de coloração de pelagem, é a mesma coisa da gente falar um cachorro preto que está sendo portador do marrom. Porque o marrom é recessivo, né? Ou chocolate, tá? Muitos criadores chamam, ele é preto fatorado para marrom. Aqui seria a mesma coisa. Ele é saudável fatorado para doença, certo? Então, em genética, a gente chama isso de heterozigoto, porque esse cão tem este gene de dois tipos diferentes, o normal e o para doença. Ele nunca vai manifestar a doença, porque a doença é recessiva, tá? Então, por que que eu preciso saber sobre se ele é portador ou se ele não é portador? Para poder acasalar ele corretamente, porque se eu acasalo com outro portador, 25% da minha ninhada vai nascer com risco aumentado de desenvolver a doença. Dependendo da doença, ela vai ter a doença. Dependendo da doença, ela vai ter só risco aumentado, porque é uma doença que acontece lá na velhice, certo? E existem mais de 200 doenças desse tipo em caninos. Fabiana, mais de 200? Que horror! Como é que todo cachorro não é doente, então? Porque a gente tem mais de 200 doenças espalhadas em todas as raças caninas. Se eu pegar cada raça, a gente tem só 10 ou 15 doenças de ocorrência naquela raça. E quando eu estou falando 10 ou 15, eu estou falando de uma raça que já foi muito estudada no mundo inteiro e já se detectou muitas doenças naquela raça. Exemplo, o Border Collie. Border Collie é muito estudado no mundo inteiro, da mesma forma que o pastor alemão, da mesma forma que o labrador, são três raças muito estudadas, e com certeza por causa desse grande número de estudos é que a gente conhece até umas 13, 14 doenças importantes para essas raças. Ou seja, não são 200, são essas 13, 14, no máximo 15 de ocorrência nessa raça, tá? O mais comum é que de todas essas 200 doenças, na raça que eu estou trabalhando, que eu sou criador, tem ali duas ou três, certo? Que é o caso do terrier brasileiro. A gente tem umas três doenças de importância na raça. Por que que eu estou chamando de importância? Porque são doenças que acontecem com uma frequência que eu não posso dizer que elas não existem, tá? Vejam, uma frequência mais ou menos acima de 1%, embora a gente não tenha essa estatística muito bem estabelecida para o terrier, certo? Então, quais são as doenças prioritárias da gente pensar se vale a pena fazer teste genético no terrier brasileiro ou não? Quem é criador de terrier brasileiro há bastante tempo, certamente já ouviu falar da MPS-7. O que é MPS-7? É a sigla para mucopolissacaridose tipo 7. Gente, existem muitas mucopolissacaridoses diferentes em caninos e em seres humanos, né? Tanto é que os cães, eles são modelos utilizados até em laboratório para muitas pesquisas envolvendo essas doenças, porque o que funcionar para cachorro vai funcionar para o ser humano muito provavelmente também, né? E então, quer dizer, só estou falando isso para vocês não confundirem, porque existem vários tipos de mucopolissacaridose. A que existe no terrier brasileiro é a tipo 7. É importante a gente saber disso para a gente não se enganar quando for procurar um teste genético em algum laboratório e se jogar no primeiro teste de mucopolissacaridose que tiver no laboratório, tá? Então, do terrier brasileiro é o tipo 7, tá? Que doença é essa? É, a gente pode suspeitar dessa doença quando, mais ou menos ali pela terceira, quarta semana, eu já começo a perceber uma formação de crânio diferente. E eu tô falando aqui no caso que este filhote sobreviveu até a quarta semana, o que não é a regra. É muito comum esse filhote morrer nos primeiros dias de vida, certo? Então, nos casos em que ele se desenvolve algumas semanas, a gente começa a ter uma formação de crânio diferente. À direita é um filhote terrier brasileiro saudável, à esquerda é um filhote terrier brasileiro mais braquicefálico, tá? Ele é ligeiramente braquicefálico, ele tem uma cabeça, um crânio um pouco mais desenvolvido do que os seus irmãos, né? E ele também tem problemas de locomoção, tá? Por que que isso acontece? Porque os problemas de locomoção é porque ele tem articulações subluxadas, quase todas, tá? A ossificação desse filhote, ou seja, né, a transformação de cartilagem para osso é muito mais lenta, tá? E aí ele vai ter uma série de problemas de articulações. Então ele vai ter muitos problemas para ficar de pé, para se locomover. Ele vai ter outras características também, né? O crescimento é diminuído. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai percebendo a diferença desse filhote para o restante da ninhada. Opacidade de córnea que começa a aparecer com mais ou menos 8 semanas, anomalias cardíacas, né? E se esse filhote não morre naturalmente, a indicação é que ele seja eutanasiado, porque o prognóstico de vida dele é péssimo, ou seja, é uma doença horrível, certo? É claro que a gente quer evitar, tá? Aqui tem algumas fotografias, não do terrier, mas de outra raça, mostrando a característica facial diferente, agora de frente, né? E mostrando problemas de articulação, tanto mostrando aqui uma posição errada das patas e aqui também, tá? Então, quer dizer, a mucopolissacaridose, tanto a tipo 7 quanto dos outros tipos, traz características físicas similares, mas o teste genético, ele é muito, muito diferente, tá? Quando é que o filhote vai nascer com esse problema? E muita atenção para os filhotes que morrem nos primeiros dias, porque apesar da gente não ter o diagnóstico, esse filhote pode ter nascido com MPS7, certo? A característica física dele diferencial, ela vai ficando mais aparente quanto mais ele cresce. Ela não é necessariamente aparente no recém-nascido, tá? Então, de novo, quando é que ele vai nascer com essa doença? Se é uma doença recessiva, a gente já falou, ele vai nascer com essa doença quando o pai, apesar de saudável, for portador. E quando a mãe, apesar de saudável, for portadora, certo? E sabe quantos por cento dos terriers brasileiros são portadores? 28%. Nós estamos falando aqui de uma estatística da população da Finlândia. Como vocês sabem, quem é do terrier brasileiro, a Finlândia é o único país fora do Brasil que tem uma criação expressiva de terrier brasileiro, tá? Expressiva e muito interessadas, diga-se de passagem. Porque quando eu convido criadores de terrier brasileiro para projetos de pesquisa, eu tenho muito mais resposta dos criadores finlandeses do que dos criadores brasileiros. Não estou querendo dar nenhum recado, imagina, longe de mim. Mas é verdade, eles são muito interessados, eles respondem e-mail com muita facilidade, né? Então, voltando aqui para o nosso assunto, 28% de portadores na população finlandesa. Não tem por que a gente pensar que no Brasil vai ser muito diferente. Eu suspeito que no Brasil a prevalência seja até mais alta, porque aqui a gente não controla, né? Ou controla, pouquíssimos criadores controlam. E aí vem a pergunta do nosso título: vale a pena testar? Gente, um teste genético, que eu vou chamar aqui de teste único, porque no finalzinho vocês vão ver que eu vou falar de outros testes. O que é um teste único? É aquele que testa só uma doença. No terrier brasileiro, se eu quiser fazer um teste de uma única doença genética, tem que ser MPS7, certo? O valor desse teste varia de um laboratório para outro, mais ou menos de 50 dólares a 80 dólares. Não existe laboratório ainda no Brasil que faça esse teste, embora a gente tenha laboratórios nacionais que trabalhem com testes genéticos já há alguns anos. Claro que esses laboratórios, porque os criadores não procuram os laboratórios nacionais, eles acabam desenvolvendo testes comerciais para as raças mais populares e para as doenças mais comuns. Então, nenhum laboratório nacional, por enquanto, testa. E poucos laboratórios no mundo testam para MPS7, tá? Então, eu fiz uma pesquisa rápida e eu encontrei mais ou menos esses valores, tá? Porcão, certo? Aqui dois exemplos de um laboratório americano e de um laboratório europeu. Na verdade, é Laboclean, mas o braço de genética da Laboclean é Labogen, certo? Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar nesse laboratório. Dois laboratórios totalmente confiáveis, excelentes, muito bons. Qual é a dificuldade? A dificuldade é mandar pelo correio e ficar esperando. Essa é a dificuldade, porque o preço não é nada impossível da gente pagar, certo? Porém, cuidado. Quando vocês forem procurar um laboratório para fazer teste de MPS7, existe outro tipo de MPS7, que é MPS7 do pastor alemão. É outro teste. Então, precisa olhar se a MPS7 que está sendo testada é a do terrier brasileiro. Porque se você, criador de terrier brasileiro, for testar para o MPS7 do pastor alemão, o que, que vai acontecer com seus terrier? Você vai ficar muito feliz. Vai dar todo mundo normal, porque você fez o teste errado. Ou seja, você jogou dinheiro fora, tá? Então, você fez o teste errado, vai acabar acasalando dois portadores e vai ter nascimento de filhotes doentes. Muito cuidado com isso, certo? Isso não é só na MPS7 que acontece. Isso é em muitas outras doenças genéticas com testes genéticos. A gente tem que cuidar muito quando a gente compra um teste genético, porque se eu estou comprando o teste genético adequado para a raça. Ah, e se por acaso eu tô trabalhando com um SRD ou com um mix, aí não tem como fazer teste único. Aí tem que fazer o teste que vai testar todas as variantes que existem, porque não tem como direcionar, tá? E o que que eu tenho que fazer com o resultado? Quando eu tenho um cão portador no meu plantel, o que que eu tenho que fazer com isso? Bom, obrigatoriamente, eu não posso reproduzir ele com outro portador. Neste caso, se eu tenho um portador e eu reproduzo ele com um não portador, eu não vou ter filhotes nascendo doentes. E por que que eu coloquei aí o nunca? Porque a gente sempre tem que contar com o grande azar, né? A gente está fazendo o teste e daí aquele filhote vai nascer com MPS7 por causa de um outro problema que não foi testado. Isso a gente precisa levar em conta que pode acontecer, mas com as ferramentas disponíveis, vocês estão tendo certeza que o filhote não vai ter aquele tipo de MPS7, certo? Então vejam, o que que vai acontecer do resultado do teste genético? Animais normais, ufa, maravilha, posso reproduzir normal com normal sem problemas. Eu vou ter daí a garantia que os meus filhotes vão ser normais, não vão ter MPS7. Eu posso inclusive utilizar essa garantia no contrato de compra e venda, e eu digo, deve utilizar essa garantia no contrato de compra e venda, porque quando vocês fazem isso, quando vocês divulgam que estão fazendo esse tipo de acasalamento em rede social, vocês estão mostrando qualidade da criação. Então, quem faz teste genético, na minha opinião, tinha que divulgar que faz e que promove esses acasalamentos e colocar a garantia no contrato de compra e venda, tá? Essa garantia aqui é muito diferente daquela garantia, por exemplo, para displasia coxofemoral, que a gente não pode dar, porque a gente não sabe se o filhote vai desenvolver ou não. Aqui a gente sabe que esses filhotes não vão desenvolver MPS7, tá? Ai, Fabiane, se eu tenho o azar de um meu melhor padreador vir portador, calma, você não precisa, por enquanto, só por causa disso, retirar o seu padreador da reprodução. Mas você tem que acasalar esse padreador com uma fêmea testada também e normal. Nenhum filhote vai ter a doença. Só que existe uma chance de 50% deles ser portadora também. E aí precisa ter um cuidado com essa ninhada para quem você vai vender. Você precisa vender necessariamente para pet, ou você tem que testar esses animais antes de vender. Porque se você simplesmente vender sem contar nada, e a próxima pessoa que comprar reproduzir esse cão aqui com outro portador, foi por água abaixo todo o dinheiro que você gastou para fazer o teste genético. Certo? Então, quer dizer, este último acasalamento aqui é contraindicado, porque você tem uma chance que é alta, 25%, de ter um filhote com MPS7 na sua ninhada. Certo? Então, eu não estou dizendo que o teste genético deve necessariamente levar o criador a retirar o cão da reprodução. Certo? Isso tem que ser pensado, porque o cão, ele não é um resultado só de um teste genético. A gente precisa pensar em todas as outras questões que envolvem a qualidade de um cão, seja ele padreador ou matriz, certo? Agora, é claro que se esse cão tiver luxação de patela, se esse cão tiver um desvio de comportamento, se esse cão tiver alguma falta física e ainda por cima for portador de MPS7, ora bolas, o que que você está fazendo com esse cão como reprodutor? Aí sim, certo? Agora, só ser portador de MPS7. Principalmente lembrando disso aqui, eu não posso dizer que eu tenho que testar todos os cães e tirar de uma hora para outra 30% dos cães da reprodução. Não, tá? Porque eu vou diminuir mais ainda a variabilidade genética do terrier brasileiro, que já é bastante crítica, certo? Então, os casais corretos, depois do teste genético, é a única forma correta que eu tenho de inserir no meu contrato de compra e venda uma garantia de saúde. tá? Eu só posso fazer garantia de saúde quando eu testei macho e fêmea daqueles filhotes que eu estou vendendo e eu tenho certeza que eu estou reproduzindo o casal correto, tá? E retirar o portador da reprodução vai depender de um monte de coisa, não só do teste genético. Então, ainda na nossa pergunta, vale a pena testar todo o plantel? Eu posso apostar que alguns de vocês estão me ouvindo e estão pensando: ah, mas na minha criação eu acho que eu nunca tive esse problema. Será que vale a pena eu sair testando o plantel inteiro? Quando eu tenho uma doença, que é uma doença tão grave assim, que causa tanto sofrimento para os recém-nascidos, que diminui, na verdade, a produção do criador, né? Porque diminui o tamanho o número de filhotes que ele vai conseguir vender, né? E eu tenho uma frequência tão alta de portadores na raça, o ideal é sim testar todo o plantel. Vocês podem começar testando só os padreadores, por exemplo. Aí aqueles padreadores que deram normais, pode acasalar sem testar a fêmea, porque daí não vai ter problema nenhum nas ninhadas, né? Então tem como a gente estabelecer prioridades. Vocês podem testar os padreadores mais jovens, porque eles vão ser utilizados mais tempo, né? E depois testar as fêmeas também, caso vocês tenham algum padreador que seja portador, né? Tem alternativas para se pensar. E é muito importante que, embora vocês não divulguem quando nasce um filhote que logo em seguida morre, que vocês fiquem com a pulga atrás da orelha e pensem que aquele filhote pode ter morrido, mesmo que não tenha tido diagnóstico, por MPS7, certo? E se, então, se vocês têm isso acontecendo na criação de vocês, é muito provável que os pais desse filhote sejam portadores. Então, sou o sinal de alerta e testa esse casal. Aí, depois de 2, 3 meses, testa outro casal. Então, tem como ir aos poucos, tá? O aconselhamento genético, gente, ele pode auxiliar muito nessa determinação de quem testar primeiro, tá? Baseado no que já aconteceu no canil de vocês, quantos animais vocês têm, qual é o sistema de criação que vocês fazem, certo? E outras doenças do terrier brasileiro? Bom, essa é uma grande incógnita. Porque outras doenças do terrier brasileiro, eu teria como dizer para vocês se o terrier brasileiro fosse uma raça bastante estudada. Só que, na verdade, a gente só tem dados da população da Finlândia e a gente tem dados de alguns poucos laboratórios que divulgam esses dados. Infelizmente, a maioria dos laboratórios não divulga dados de prevalência, tá? Mas para vocês terem uma ideia, uma segunda doença que é comum no terrier brasileiro da Finlândia é uma doença oftálmica chamada retinopatia multifocal, que parece ser uma doença bastante leve, tá? Se o filhote é avaliado por um oftalmologista nos primeiros meses de vida, o oftalmologista consegue detectar a retinopatia multifocal. Só que após os 12 meses, novas lesões na retina não acontecem mais, não costumam mais acontecer, e o exame clínico, como o olho já está escuro, o exame clínico ele não é mais tão fácil. Tá? Então, dá para detectar isso através do exame clínico nos primeiros meses de vida. E alguns cães que têm retinopatia multifocal acabam perdendo a visão, mas não são todos, certo? E olha como é alta a frequência de portadores no terrier brasileiro da Finlândia, tá? Muito alta, tá? É por isso e porque boa parte dos animais afetados, lembrando, quem são os afetados? São aqueles que receberam o problema de um pai portador e de uma mãe portadora também, né? Boa parte desses cães acabam não tendo problemas de visão, é que não é indicado retirar os portadores de reprodução. Pelo menos não numa única geração. Pode ser um projeto ao longo de gerações. Numa geração eu retiro um portador, daqui a um tempo eu retiro outro portador da reprodução, mas não retirar todos, porque a doença tem uma gravidade pequena em poucos animais e porque portadores são muito comuns, certo? E aqui uma terceira e última doença que a gente vai falar do terrier brasileiro hoje, que é popularmente conhecida como pseudo-hemofilia. Vamos lembrar que a hemofilia é um problema de coagulação, né? O cão hemofílico, assim como a pessoa hemofílica realmente, ela sangra até morrer quando ela se machuca ou quando ela é operada, certo? Claro que eu tô falando até morrer, se não tem atendimento. Né? Mas muitos cães não resistem realmente, tá? Mesmo com atendimento. A doença de von Willebrand, ela é chamada de pseudemofilia, porque ela é um tipo de hemofilia muito mais leve. O cão, ele consegue coagular, mas ele leva mais tempo. Então, o que acontece? Sangramentos nasais desse cão são comuns. Quando ele tem troca de dentes, ele sangra mais tempo, e daí, muitas vezes, o tutor percebe que está sangrando, porque é uma coisa que a maioria dos tutores não percebe quando tem troca de dente, né? Mas a maioria dos cães que tem essa doença, a gente só descobre quando o cão vai fazer uma cirurgia. E daí, ele tem um problema de coagulação depois daquela cirurgia, muitos cães quase morrem. Então, vejam como é importante a gente saber se o cão é portador de von Willebrand para o veterinário clínico que vai operar esse cão, porque ele tem que estar preparado para esse tipo de intercorrência. Mas a morte mesmo acaba sendo rara, tá? É uma doença que não é tão séria assim, tá? E também a gente tem uma porcentagem de portadores no TRE brasileiro aparentemente baixa, tá? Por ser aparentemente baixa, pode retirar da reprodução sempre que tiver um portador, porque não vai prejudicar a variabilidade genética da raça, tá? E aí vem a pergunta que eu coloco aqui. Será que podem existir outras doenças na população brasileira? A gente não tem como saber, tá? Então, só no momento que eu estudar a população brasileira é que eu vou saber qual é a prevalência de outras doenças e quais são as outras doenças que eu deveria testar no TRE brasileiro. Aí alguns criadores pensam assim: ai, meu Deus, eu não quero que descubra mais nenhum, porque quanto é que eu vou começar a gastar se eu tiver que testar de uma em uma, cada doença sendo 50 dólares, né? Só que calma, gente. Não é necessário a gente testar todos os cães para várias doenças, né? O aconselhamento genético é o trabalho que está aí para ajudar o criador a estabelecer as prioridades, tá? Então, por exemplo, será que é melhor eu testar o recém-nascido? Eu testar com 2 meses de idade, quando eu vou entregar pro comprador, ou testar o adulto? Certamente a testar o adulto antes da reprodução. Porque o filhote recém-nascido, eu posso testar, vai dar a mesma confiança de resultado, só que ele já nasceu, eu já não tenho mais como impedir aquela doença, certo? É melhor eu testar antes ou depois dos sinais clínicos? Com certeza antes, porque se eu testo antes dos sinais clínicos, né, no animal adulto, no animal que eu vou reproduzir, eu consigo já ter uma previsão de que tipo de cuidado eu vou ter para ele, certo? Ou o que que eu preciso cuidar no momento da reprodução. É melhor eu esperar ter um diagnóstico para testar? Bom, se tu tá em dúvida de qual teste genético fazer, é interessante fazer um trabalho associado com o médico veterinário, porque daí ele vai te dar uma direção. Ah, são essas doenças aqui que eu tô suspeitando. Então, faz teste genético para essas doenças, certo? Quando eu tenho um cão com diagnóstico no meu canil, quais parentes desse cão eu preciso testar? Isso tudo o aconselhamento genético ajuda vocês, né? Então, por exemplo, se eu tenho um cão com diagnóstico no canil, eu não preciso testar o pai e a mãe desse cão. Simplesmente por se o cão tem uma doença recessiva, os pais dele são ambos portadores. Ah, e os irmãos desse cão? Eu preciso testar, principalmente se eu vou reproduzir ele, tá? Sobre o filhote normal por parentesco, o que que é isso? É aquele filhote que vocês produziram, que vocês não testaram, por quê? Porque o pai e a mãe eram normais. Então, muitos laboratórios hoje em dia até emitem laudo de normalidade por parentesco, certo? E que laboratório utilizar? Ainda mais hoje em dia, que cada vez a gente tem mais ofertas de laboratório no mundo e no Brasil, né? A cada dia cresce a lista de doenças que tem teste disponível, né? Então, é muito importante a gente ter orientação para escolher o teste, para saber qual teste fazer, qual doença vai ser prioridade, qual teste correto para aquela raça, né? E qual laboratório escolher, tá? Porque, na verdade, a gente tem aí uma diferença entre os testes únicos, que é o que eu estava falando até agora. Então, eu vou testar para MPS7, absolutamente prioritário no TRE brasileiro. Posso deixar para testar os outros quando eu quiser, se eu quiser. MPS7 é prioridade máxima. Então, teste único. Agora, se eu quiser testar os três, não vale a pena eu fazer um hoje, o segundo teste genético da segunda doença daqui 2 meses e o terceiro dali 2 meses, porque os laboratórios, eles oferecem painéis que têm desconto. Então, por exemplo, o laboratório Paw Prince dos Estados Unidos tem o painel para o TRE brasileiro que já oferece as três doenças e que dá um desconto para testar as três de uma vez só, né? Então, tem alguns laboratórios que oferecem painéis para as doenças das raças, certo? Isso tudo, sinceramente, eu acho que precisa de auxílio técnico para decidir se vai fazer teste único ou vai fazer o painel completo, o painel da raça, tá? E tem os testes que muitos laboratórios chamam de testes completos, os famosos embarque. E o Wisdom são laboratórios, né, americano e europeu, respectivamente, que tem testes que são mais caros, não são aqueles $50, mas que são propagandeados como sendo o teste completo das doenças caninas, certo? Realmente, eles são produtos que testam muitas doenças ao mesmo tempo, tá? Só que a gente precisa, antes de comprar o produto, olhar. A Embarque está testando para MPS-7 do TRE brasileiro? Ah, a Embarque está. A Wisdom Panel também? Sim. E outro laboratório que esteja fazendo teste completo? Exemplo, Orivete, né? A Orivete que tem no, nos Estados Unidos e tem no, na Austrália. No teste completo da Orivete, não tem MPS-7 do TRE brasileiro. Só tem o do Pastor. Então tem que cuidar se a doença que vocês estão mais interessadas está incluído nesse teste, entre aspas, completo, tá? Fora que os testes completos desses laboratórios, eles não são completos, tá? Não existe, não tem como a gente fazer um teste completo. Na verdade, tem, mas não ainda em caninos e não de uma forma que a gente possa pagar, tá? Pensem o seguinte, o teste completo é aquele que vai testar mais de 200 doenças, tá? São todas as... Ele é chamado de completo porque é o conjunto de todas as doenças já conhecidas na espécie canina. As da sua raça e as de todas as outras raças. Tá? Então, quer dizer, você vai testar os seus cães. Você vai reproduzir cães que são normais para todas essas doenças. Essas 200 doenças? Beleza, seus filhotes não vão nascer com essas 200 doenças. Mas, gente, existem centenas de outras possibilidades que não existem testes genéticos ainda. Então, não existe teste realmente completo. Tá? Se vocês fizerem os testes genéticos das doenças conhecidas e mantiverem o COI baixo da ninhada, vocês estão prevenindo o nascimento de outras doenças que não existem testes genéticos. Então, unindo as duas coisas, os testes genéticos e o controle de consanguinidade, vocês aproximam muito de zero a chance dos filhotes terem doenças recessivas. No entanto, se vocês gastam um monte para testar os seus cães e fazem ninhadas com COIs altos, não adianta nada, porque vocês não vão ter essas doenças, mas COI alto significa alta chance de doenças não testáveis também, certo? Então é um contrassenso gastar dinheiro com teste genético e fazer acasalamento consanguíneo muito fechado, dando filhotes com COIs altos. Lembrem-se que a saúde é um conjunto de ações. Testes genéticos é uma dessas ações. A gente também tem o controle da consanguinidade e os exames clínicos. Para terminar, então, e aí? Será que testes genéticos valem a pena? Deixo para vocês a pergunta, né? Vamos conversar agora um pouquinho sobre isso. Aqui está o meu site com uma área só para criadores, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais do meu trabalho. Beleza?
Muito bem. Alô?
Oi?
Estou à disposição, gente.
Tá. Klaus, tá contigo a palavra então aí.
Vai lá, Klaus, manda.
Fabiana, é excelente a tua palestra, como sempre, né? Você já fez algumas palestras para a gente também no TIE Brasileiro. Eu só quero fazer algumas observações. Você sabe que anos atrás eu estava conversando com o Jonas Donnelly, né? Que é o geneticista-chefe da antiga Genus Cooper, atual Wisdom, né? Uhum. E ele me falou que a maior parte das doenças genéticas, ou uma boa parte das doenças genéticas, ainda vem do lobo. Tá? Ou do ancestral comum que o cão tinha com o lobo, né? E eu acho que talvez um exemplo prático disso seja até o MPS tipo 7, né? Que foi primeiro encontrado no pastor alemão e depois no terreiro brasileiro. Assim, são duas raças que aparentemente não têm ligação nenhuma com a outra, né? Ah, mas você pode dizer assim, ah, essa doença entrou nessa raça porque foi misturada com a outra e tal.
Não, porque são variantes diferentes, não tem relação com mistura.
Não, não.
É no mesmo gene, mas são variantes diferentes, são pontos diferentes.
É, você falou lá dos testes genéticos, né? A Labuclin, ela de vez em quando faz promoções também para criadores, tem desconto e tal. Então, a gente já achou o teste no IPS tipo CEF para ter brasileiro por até 20 euros na uhum. Labuclin. E assim, a Labuclin pode mudar de país para país, porque ela tem laboratórios em vários países na Europa.
Sim.
E daí alguns têm preço diferente um do outro, né?
Uhum.
E uma última observação que eu queria fazer também, assim, uma experiência própria. A Wisdom tem um painel grande, né? Eu sempre faço na Wisdom, na Genus Cooper. É, ela tem um painel grande, mas como você falou, algumas vezes faltam algumas coisas. Por exemplo, para Leonberger, que eu já tive, a principal doença é polineuropatia. LPN1, LPN2, LPN3 e LEMP. São quatro polineuropatias que explicam quase 95% dos casos de polineuropatia na raça.
Uhum.
E eles não têm no painel deles, pelo menos a última vez que eu vi, não tinha.
Esses laboratórios estão sempre atualizando, né?
É.
Mas, com certeza, é muito importante olhar antes de adquirir.
Exatamente, por isso que eu comentei isso. E o último caso, uma vez, muito tempo atrás, eu testei uma cadela, faz 15 anos atrás ou mais, eu fui o primeiro criador do Brasil a testar MPS tipo 7, quando não era com swab ainda, eles pediam sangue, e foi complicado. Foi bem complicado, mas foi. Mas eu testei uma cadela muito tempo atrás, e no painel completo, e deu que ela era afetada, não portadora, afetada de cardiomiopatia dilatada de Doberman.
Uhum.
E eu entrei em pânico, né? Entrei em pânico. Daí eu, não, vou levar numa cardiologista, levei numa cardiologista muito famosa, e ela, quando eu entrei, ela disse assim, não tem. Mas como, a senhora nem examinou ainda? Não tem. Não tem. Ah, mas o teste genético deu. Mas esse teste genético é de Doberman, não é de terrier brasileiro. Então, estava no painel completo, cardiomiopatia dilatada,
exatamente.
Mas era Doberman, não para
exatamente. Exatamente.
Era outro gene, outra
assim,
coisa.
Mesmo no Doberman, é muito legal tu trazer esse assunto, porque mesmo no Doberman, esse é um teste... Essa é uma mutação que a gente diz em genética que é uma mutação com penetrância reduzida. O que significa isso? Ou penetrância incompleta? Significa que não são todos os cães afetados que vão desenvolver a doença. Então, quer dizer, ela é uma mutação que aumenta a chance de desenvolvimento da doença. Mas não é uma mutação que leva à doença necessariamente. E este aumento de chance já foi detectado no Doberman. Então, ela é específica de uma raça e ela ainda, por cima, ela tá demonstrando aumento de risco. Né? Inclusive, é uma coisa que até eu já vi lives aqui sobre esses problemas, né, cardíacos no Doberman. Bem legal que ficou aquela live. Porque, assim... Não é o teste genético que vai te direcionar só o teste genético. Tem que fazer o acompanhamento clínico também. Né? Então, eu acho que é muito importante essas coisas que você está trazendo, Klaus.
Eu fiz o teste clínico e não deu absolutamente nada.
Uhum.
A cardiologista disse, essa cadela é perfeita e ela vai morrer um dia, mas não do coração.
Não vai ser disso. Bom,
vai morrer de outra coisa.
Exatamente.
Né? E daí eu reportei isso para a Genus Cooper, né? Ainda era a Genus Cooper, e eles me responderam o seguinte, não foi o primeiro caso, já tiveram vários casos que deu cardiomiopatia dilatada como afetado e os cães não tinham. Por isso eles tiraram do painel do terrier brasileiro, quando alguém manda para ter, dizendo que é terrier brasileiro, eles não incluem essa característica, porque simplesmente... Essa característica não tem no terrier brasileiro. Não é a mesma coisa que Doberman.
A maioria dos laboratórios que faz esses testes entre aspas, completo, eles mantêm todos os testes, mas eles colocam do lado para qual raça aquilo se aplica.
É.
Tá? Então, por exemplo, vai ficar lá, afetado para cardiomiopatia. Qual raça se aplica? Doberman. E o seu cão é o Terrier? Você não sabe o que, que aquele resultado diz para o Terrier, porque não foi descrito.
É, o certo é tirar o resultado. Né? O certo é tirar, porque ele não vai trazer absolutamente nada.
Acho que não. Eu não tiraria.
É, eu não vejo necessidade de tirar, só que eu vejo uma necessidade de uma maior informação.
Maior compreensão do problema. Porque imagina se essa cadela acasala com, sei lá, pula cerca. O Doberman eu não digo, né? Porque se ele fosse um macho, até ela. Mas se ela tem um sem raça, tu não sabe de onde esse sem raça veio. Né? Então, e tu não sabe como essa doença ela se manifesta ou não se manifesta. Então, assim, eu não tiraria a informação. A informação do asterisco, ó, sabemos que no Doberman isso dá problema, ok, mas a informação está lá. Entendeu?
Isso quer dizer, tipo, eu sei que vai deixar um pico. E eu, como assessora do Box for Pets, é uma das coisas que eu mais atendo. É cliente com dúvida sobre aquele teste que deu afetado, mas o meu cachorro não tem nada. É uma das coisas que eu mais atendo, né? Então tem que estar muito bem explicado isso no laudo. E tem que. O que eu acho ruim da gente. Tem o lado bom e o lado ruim. O que eu acho ruim da gente utilizar um laboratório de fora do Brasil? É que o contato com o laboratório ele não fica assim tão cara a cara. Não. É difícil você entrar em contato, você mandar e-mail, só por e-mail você consegue. Tem laboratórios que demoram semanas para responder, porque, né, Klaus, a gente está aí esperando a resposta de um laboratório americano aí que está nos enrolando até não poder mais. Né? Então, o lado bom de fazer com o laboratório nacional é que você consegue ligar e falar, marcar uma reunião e falar tranquilamente. Né? Mas essas questões são muito importantes serem pensadas.
Tem pergunta chegando aqui, Klaus. Posso botar as perguntas?
Claro.
Não, que não era a pergunta chegando, é o mosquito que tem aqui que eu estou tentando me superar. Aqui, ó, teve o pessoal que botou aqui em cima, o Diego aqui também falou mais ou menos uma coisa que você falou, testei todo o meu plantel na embarque, gastei bastante fora do trabalho para enviar o swab, se me arrependi, o painel não é específico para a minha raça. Aí aqui, o Música ao Vivo botou, os cães de rua se portadores de doenças recessivas. Onde não tem controle de acasalamento com sanguíneos, como acontece para não ir afunilando os problemas genéticos que levam à extinção?
É porque eles não têm acasalamentos com sanguíneos. O acasalamento com sanguíneo é feito pelo criador.
É difícil fazer.
É, fora que assim... Tá, eu não vou dizer que não tem, mas... É muito menor do que aquele que é provocado numa criação de uma raça qualquer. Além disso, a gente ainda tem uma outra questão. Digamos que a gente tenha lá uma população de rua que tem vários parentes e acaba tendo acasalamento consanguíneo. O que acontece? A frequência de mutações nesses cães de rua é muito mais baixa do que a frequência de mutações numa determinada raça. Então, tu vai lá pegar um cachorrinho de rua A, que tem a mutação no gene A. Ele vai acasalar com a sua prima, que tem uma mutação no gene B. Não no mesmo gene, né? Então, a gente não tem como levar à extinção. Cães de rua dominarão o mundo. Eles não vão, eles não vão ser extintos. Agora, facilmente, a gente pode ter raças extintas se a gente continuar com a consanguinidade excessiva.
É só uma observação, cão de rua, ele também, na média, ele não sobrevive muito. Não é porque a saúde dele é ruim, geneticamente falando, mas é porque ele é atropelado, ele leva tiro, ele tem outros tipos de doenças velhas. Tem
infecções, qualquer infecção pode matar.
Etc. E daí acaba sobrando... Numa ninhada de 5, 6, 10, acaba sobrando um ou dois. Então, a chance de dar consanguinidade, mesmo numa população próxima... Existem estudos, né, dos cães párea, que eles chamam. A chance de dar consanguinidade é muito baixa. Né?
Uhum, Eduardo, deixa eu só voltar na pergunta anterior da pessoa que testou embarque e se arrependeu. É a primeira pessoa que eu vejo falando que testou embarque e se arrependeu. Mas é justamente isso mesmo. É que, na verdade, assim, eu não acho que você jogou seu dinheiro fora. Eu não acho que você jogou seu dinheiro fora. Só que é uma questão de expectativas, né? Da gente saber qual é o produto que a gente está comprando, né? Dali a pouco você testou, você tem sim informações, só que as informações mais importantes para a sua raça não estavam ali. Então é muito importante, antes de comprar, fazer essa avaliação do painel do laboratório.
Aqui o Guilherme está fazendo uma pergunta para o Klaus. Klaus, já ouviu falar de colapso de traqueia nos Fox? Sabe se é recorrente?
Depende do que ele fala, Fox Terrier. Não, estou brincando aqui. Tem muita gente que ainda fala Fox Paulistinha. Mas, não, eu nunca ouvi falar de colapso de traqueia no Terrier brasileiro. Então, não faço ideia se é recorrente ou não. O Terrier brasileiro, essas três doenças que a Fabiana falou, são doenças monogênicas recessivas, né? Então, o afetado tem os dois alelos recessivos. Já foram achadas outras doenças, mas com uma frequência tão, tão, tão baixa que estatisticamente não vale a pena nem colocar que existe, mas muito, extremamente baixo. E o outro principal problema é a luxação de patela, né? Que a maioria das raças pequenas tem. Eu só gostaria de aí aproveitar, só que luxação de patela é poligênica, né? Então não tem teste para isso. A gente nem sabe quantos genes estão envolvidos direito nessa.
Mas tem avaliação clínica pelo ortopedista.
Avaliação clínica é tiro e queda. Mas algumas vezes as pessoas se esquecem, acham que, por exemplo, a displasia coxofemoral só acontece em cão grande. Ela tem maior frequência em cão grande, aparece mais em cão grande por causa do peso dele, mas tem em cão pequeno também. Tem muitas raças, inclusive o terrier brasileiro, que podem apresentar displasia coxofemoral e displasia de cotovelo também. Displasia de cotovelo é mais difícil, mas... Só que um terrier brasileiro com grau 2 ou 3 de displasia coxofemoral praticamente nem aparece, porque ele é um cão leve, né? Até no máximo 10 quilos. Mas é um problema genético que pode aparecer, infelizmente, não tem teste genético, né?
Deixa eu trazer uma perguntinha minha aqui. Para quem está nos assistindo em casa e de repente não é criador e tem um cachorro, comprou um cachorro, como é que faz? Faz testezinho esses, vai lá sozinho e faz, não precisa, porque tem algumas doenças que você citou no caso do terrier brasileiro, que ela se manifesta, embora a maior parte se manifeste na idade mais para frente, eu acho que dois casos que você citou se apresentam bem cedo, né? É no caso do terrier. Mas para quem está nos assistindo, vale a pena esses testes que estão aparecendo na TV ou não, mas enfim, nas redes sociais e tal, aí, no YouTube. De repente aparece até por aqui, mas vale a pena fazer? Como é que é comprar? É que nem esses humanos que você vai lá e compra e faz ancestralidade, saúde, ou não? O ideal é tomar cuidado com isso.
Na verdade, assim, mesma resposta que eu vou dar aqui, eu tenho certeza que um geneticista que trabalha com seres humanos falaria também para seres humanos, tá? Esses testes, eles são chamados, na verdade, testes recreativos. O que são testes recreativos? Eu vou lá fazer para ver o que que dá. Então, eu vou ver que cor que tem escondida no meu cão. Eu vou ver qual é a raça que tem naquele cão. Será que ele é 100% terrier brasileiro mesmo? Ele tem alguma mistura? Né? Por isso que eles são chamados assim recreativos. Não precisa ser pedido por profissional. Né? Eles são vendidos direto para o consumidor. Tá? Se a gente está falando de um cão de raça, qual é a vantagem de fazer... Comprei um filhote, quero fazer um teste genético nele desse tipo que aparece aí a todo momento para a gente nas redes sociais, né? Pode vir algumas informações nesse teste de riscos para esse cão. E tem algumas raças que vai ser muito interessante eu saber sobre esses riscos, outras raças não tanto, tá? Então, eu até falei aqui de um exemplo sobre a doença de von Willebrand. eu falei que é uma pseudo-hemofilia. Ora, não é interessante você poder informar o seu veterinário, quando vai fazer a castração do seu cão, olha, ele tem aqui, apareceu no teste genético, que ele tem von Willebrand. O veterinário já vai ficar preparado para um excesso de sangramento durante a cirurgia, né? Então, isso é um exemplo de uma doença que nós falamos no Terrier. Em outras raças, a gente tem uma doença chamada intolerância à ivermectina, que vai aparecer no teste genético também. E é extremamente importante da gente saber que o cachorro tem, para saber, para informar o veterinário, e esse veterinário saber que tipo de medicamento pode usar.
Essa doença, ela também é recessiva da ivermectina?
Não, ela é incompletamente dominante. Por quê?
Eu lembro que tinha algumas que não eram totalmente recessivas. Só desculpa te interromper, é que aí entrou a questão do sem raça. Eu vi algum programa que o cara disse, ah, tem que cuidar os cães da raça Collie, o parente Collie, porque ele tem o um problema da intolerância à ivermectina. E eu fiquei na cabeça, mas eu acho que ele não era só recessivo. Então, os cães sem raças definidas com características semelhantes também tem que abrir o olho, porque eles também podem ter.
Claro, com certeza. Então, assim, a gente não sabe quem tem um SRD. Em geral, não sabe de onde veio aquele SRD. Então, é interessante fazer esses painéis completos, porque realmente eu posso estar aí descobrindo que um cão tem um risco de usar uma série de medicamentos, que um cão pode ter risco para uma cirurgia, ou que, por exemplo, olha só essa história que eu peguei esses dias. Um cachorro que tem risco de ter atrofia progressiva da retina quando for adulto. A tutora contratou um adestrador para fazer todo um treinamento especializado para aquele, específico para aquele cão que vai ficar cego, ou que muito provavelmente vai ficar cego. Então, esse cão já desde novinho ele está se habituando a utilizar menos a visão. Olha como vai ser mais fácil para esse cão quando esse cão for idoso, né? Então, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente pode fazer com as informações que vêm nesses testes genéticos, né? Agora, para o consumidor leigo, é muito complexo tu ficar escolhendo testes genéticos. Então, sim, é melhor pegar esse painel que testa tudo, né? Que pode dar, sim, um monte de informação.
Só uma observação. A Fabiana falou um negócio interessante. Nem toda doença monogênica ela é recessiva. Ela pode ser dominante também. No Leonberg, no caso da polineuropatia, o LPN 1, 2 e 3 são recessivos e o LEMP é dominante. Então é interessante. Você, em vez de você selecionar o dominante, você tem que começar a selecionar o recessivo para não ter a doença, para não ter o risco de aparecer a doença.
O que que significa isso, né, gente? Ser dominante significa que o portador já tem a doença, certo? Essa é a diferença básica. Na doença recessiva, o portador é absolutamente saudável. Na doença dominante, o portador já tem a doença. Ai, Fabiana, e aquele que é aqui, aquele cachorro azarado que é portador de duas cópias? Esse, em geral, morre cedo, porque tem a doença muito grave. Tá? Então, isso é a
Um
doença
grau
dominante.
mais grave, né? É
Exatamente.
exatamente.
E é o que acontece com a intolerância à ivermectina também. Tá? O portador, ele já tem que ter, ele já tem riscos de utilizar a ivermectina. Ele vai ter alguns sinais clínicos que podem levar ele ao veterinário, se ele usar a ivermectina e muitos outros medicamentos, porque não é só a ivermectina. Mas o homozigoto, que é aquele que tem as duas mutações para intolerância à ivermectina, se ele usa ivermectina, ele morre. Porque ele vai ter muitos efeitos muito mais sérios.
É
Então,
veneno, veneno.
exatamente. Tá? Só que assim, aproveitando esse assunto, né? A maneira de lidar com isso, especialmente para as raças onde isso é mais comum, não é simplesmente parar de dar ivermectina e fechar os olhos. A maneira de lidar com isso é saber quem são os seus cães que têm essa intolerância para o veterinário poder utilizar os outros medicamentos que não são ivermectina com mais segurança. A gente só parar de usar ivermectina é fácil, né? Mas e os outros medicamentos? Tem antibióticos, tem medicamentos contra fungos, tem medicamentos quimioterápicos. São dezenas de medicamentos que estão nessa classe de cuidado. Tá? Então, eu sempre acho que é importante, até para o tutor, saber sobre os riscos do seu cão, através desses testes que vocês falaram.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes de fazer a pergunta aí do pessoal. Os criadores da Finlândia resolveram fazer o teste, resolveram descobrir uma outra doença. Eles sabem que existe outro problema ali na raça. Como é que faz? Liga para a Fabiana, liga para o laboratório. Como é que faz para tentar descobrir
Ah, tá.
se isso tem um farol, um caráter.
Eu já tive, eu já tive
Agora tu
casos.
entendeu o negócio, agora tu entendeu o negócio da Finlândia, né?
Realmente, gente, assim, é muito impressionante. Eu sei que vocês que estão hoje aqui, vendo a live, ou que vão ver a live em algum momento, são criadores de um tipo que, se eu convidar, vocês vão aceitar. Mas é impressionante como tem tanto criador que eu convido, convido, convido e não quer participar de projetos de pesquisa. É
Não, mas assim,
incrível.
ó, só para fazer, a gente já encontrou um grupo de criadores unidos buscando isso, né? Buscando teste genético.
Tá, vamos
Mas assim,
pensar
só
assim.
pra... Mas vamos lá, como é que faz? Como é que o
Assim,
pessoal se, ó,
primeiro,
tem esse problema, como é que a gente resolve?
antes de mais nada, tem que ser um grupo, realmente. Uma andorinha só não faz verão, né? Então não adianta um criador estar preocupado com uma coisa que está acontecendo no seu plantel. Não adianta. Ele precisa conseguir outros criadores para aumentar o número de animais com o mesmo diagnóstico clínico, com os mesmos sinais clínicos. Eu não consigo descobrir com um cão qual é o gene relacionado àquela doença. Tá? Então eu preciso ter. Ah, qual é o número de cães, Fabiana? O número de cães que eu preciso depende do dinheiro que eu tenho para investir nas análises de DNA. Tá? Se eu tenho dinheiro para fazer uma coisa que se chama sequenciamento do genoma inteiro, que é muito caro, eu consigo ter só quatro ou cinco cães sendo estudados. E comparados com alguns quatro ou cinco saudáveis. Beleza. Mas quase ninguém tem dinheiro para isso, né, gente? Na verdade, os artigos que publicam coisas com esse tipo de técnica tão cara são artigos que têm fomentos de agências de pesquisa, não é? Não é dinheiro de pessoas, né? Não é dinheiro de criadores, tá? Então vamos cair para o mundo real. Se eu consigo, então, um número de criadores que está disposto a pagar os testes genéticos do mercado ali, US$ 120 por cada cão, né? Então, nesse caso, eu vou precisar de um número maior de cães. Então, eu vou precisar ter ali pelo menos uns 20 cães com os mesmos sinais clínicos, comparando com mais. Então, eu não vou conseguir tudo isso com um criador só, tá? Então, a primeira coisa é reunir o grupo de criadores. Eu já recebi vários contatos ao longo desses últimos anos de criadores nacionais com este tipo de preocupação, né? Tem uma doença, um exemplo de Afghan Hound, tá? Tem uma pessoa que é muito interessada, que a gente conversou muito, mas que ele tem casos de uma doença ocular só no plantel dele. Então, não adianta. Enquanto eu não tiver um número maior, eu não vai para frente. Tá? E aí, o segundo passo é que esses criadores que vão ser reunidos, que eles topem pelo menos arcar com os custos de um teste genético comercial. E o terceiro passo, Klaus, desculpa, só para finalizar, é que o laboratório comercial tope fornecer os dados brutos para mim, que sou a pesquisadora. Porque o laudo comercial, para mim, não me diz nada. O laudo comercial é aquilo que já se sabe, não é o que eu estou procurando. Eu preciso dos dados brutos, certo? Alguns laboratórios topam esse tipo de coisa, alguns laboratórios nem respondem os e-mails da Fabiana, e outros deixam a Fabiana esperando meses para uma definição. É mais ou menos por aí que a coisa acontece.
Só explicando o caso da Finlândia, o TI brasileiro realmente lá tem uma outra cultura cinófila, outra preocupação na Europa em geral. Claro que tem criadores que não se preocupam com nada, mas no geral os criadores são muito preocupados. Então aparece algo, eles já levantam a lebre, né? Olha, está acontecendo alguma coisa. E na Finlândia, a Universidade de Helsinki tem um grupo bem interessante de pesquisa em genética canina, e de lá que surgiu a Genus Cooper. Ela foi uma empresa incubada dentro da Universidade de Helsinki. E uma das pessoas envolvidas nisso é uma criadora de terrier, não do terrier brasileiro, mas de terrier. E ela é muito conhecida entre outras raças terrier. Daí foram conversa vai, conversa vem. Alguns criadores de terrier brasileiro viram uma anomalia. Foi procurado na literatura, não tinha nada, obviamente. Mas daí eles entraram em contato com essa criadora de terrier que estava dentro da Universidade de Helsinki e começaram a fazer a pesquisa. Né? A pesquisa do MPS tipo 7 começou na Universidade de Helsinki e depois foi para a Genus Cooper. E a Genus Cooper foi a primeira a oferecer esse teste para o mundo. Mas isso é por causa da cultura sinófila. Óbvio que a gente já teve casos
de MPS tipo sinófila, 7, sim. Mas da cultura de ciência do país também, né?
E também, óbvio, com certeza. Agora, a gente teve um caso muito interessante que, na Noruega, alertaram que nasceu o terrier brasileiro bicolor, né? E daí a gente até estava discutindo como o que é esse bicolor e tal, né?
Sem branco.
Hã?
Ou sem tan. Sem branco ou sem tan?
Não, sem a terceira cor. É o preto fígado, provavelmente é o GNE, né, que mascarou e tal.
Mas qual cor que não tem? Ele não tem o branco ou ele não tem o fígado?
Não, ele tem o branco e o tan. A terceira cor, que pode ser preto, pode ser marrom, pode ser azul, pode ser Isabela, é que ele não tem. Tudo vira... A terceira cor vira um caramelo, quase um tan. Então, isso provavelmente é o GNE, né, red... Ready, alguma coisa assim. E daí a gente acabou descobrindo que tem gente aqui no interior de Minas, interior de São Paulo, que tem linhagens de terrier brasileiro bicolor. Mas geneticamente eles são tricolores. Só que um outro gene mascarou a terceira cor. Né?
Tem que ser o gene.
Então, os noruegueses nos alertaram, nasceu o terrier brasileiro bicolor, o que está acontecendo? Daí a gente foi atrás para ver o que, que pode ter sido.
Aí olhou embaixo do tapete, tinha lá umas ninhadas lá embaixo. Mas, mas aqui também tem.
Exatamente.
Não, mas são fenômenos genéticos que acontecem, né? Que pode acontecer. Agora a gente está com outro caso aí que provavelmente logo eu vou conversar com a Fabiana sobre isso. Mas, assim, eles têm a cultura sinófila, a cultura da ciência, onde eles querem procurar uma resposta. O que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo. Né? E essas estatísticas que a Fabiana mostrou, acho que são da Wisdom, né? Da Genus Cooper. Trabalhos do pessoal lá.
Da Paulprint. Eu não achei no Wisdom.
Não, porque o Jonas Donner da Wisdom, ele tem vários trabalhos publicados, inclusive falando sobre a frequência dessas doenças. Mas isso tudo são... A grande maioria desses cães que estão nessas estatísticas são cães europeus, tá? Não são cães brasileiros. Exatamente. Infelizmente, ainda não temos muitas pessoas que fazem esses testes aqui no Brasil para terrier brasileiro. Não é porque dá trabalho, custa dinheiro, etc. Claro. Né? Mas eu acho que...
Deixa eu pegar um gancho aí contigo, Klaus, que eu gostei, porque assim... Fabiana fala da questão de ciência e tal, de como é que funciona e tal, mas a gente tem que falar também da questão econômica, financeira, né? Quer dizer, o laboratório está chegando no Brasil, ele está mirando aí no teste geral para todo mundo, né? Aquele testezinho legal para todo mundo. Ou seja, o cara só vai investir em alguma coisa mais especializada se a conta fechar, né? Então, assim, claro. nós somos um país que em termos de criadores, nós temos uma quantidade absurda de criadores. Né? Nós temos muitos criadores. Agora, não sei se a maioria dos criadores, não sei se eu posso dizer, se está preocupado, eu acho que ficaria muito forte, mas eu acho que a maioria dos criadores ainda não está trabalhando com essa ferramenta. Né? Eu acho que no momento que eles começarem a trabalhar com a ferramenta de uma forma mais regular, eu acho que aí a gente tem mercado para absorver mais coisas, para ter laboratórios mais fortes. Mas depende da galera começar, de fato, a trabalhar. E uma das coisas que eu fico pensando é o seguinte. Beleza, vamos analisar isso. Se a gente testar um plantel, a gente também consegue rapidamente ter um resultado prático disso, né? Quer dizer, testei aqui, fiz meu plantel todo, gastei um dinheirão. Mas eu tenho um mapeamento que eu não vou precisar ficar gastando muito mais na geração seguinte, não é mesmo?
Exato. Exatamente. Exato. E ainda mais se você tem o livre por parentesco, né? Normal por parentesco. É, daí exato. Você... o MPS é tipo 7, tem alguns criadores que simplesmente não testam mais. Sim. Porque todos os cachorros deles são livres. Os meus aqui em casa são todos livres, né? Uhum. Eduardo, se você me permite, tem uma pergunta ali da Renata Dutra, muito interessante, essa última pergunta ali, isto, para alopecia ligada à cor, existe teste genético? Antes da Fabiana responder, tem um, no caso do terrier brasileiro, é alopecia ligada ao azul, tá? Tem alopecia de preto, mas ela é bem mais rara, não é muito, assim... Não que a alopecia ligada ao azul seja comum, mas também é rara. Mas mais comum do que a ligada a preto. Mas assim, tem um grupo de pesquisa na Universidade de Berna, na Suíça, que eles estão em um projeto de pesquisa para alopecia ligada ao azul. Inclusive, eles solicitaram swabs gratuitamente, quer dizer, você não precisava pagar nada, só mandar para eles swabs de cães azuis, de terrier brasileiro, inclusive, tá? Eu não tenho nenhum com alopecia, senão eu já teria mandado com certeza absoluta para contribuir.
Mas eles precisam só com alopecia ou dos dois?
Não, o problema é conseguir com cães com alopecia. Cães normais tem aos montes. Né? O problema é conseguir cães com alopecia. Então, eles já tinham com cães azuis normais lá da Europa. Eles não têm quantidade ainda com terrier brasileiro azul com alopecia. Mas, assim, tem um grupo já testando isso daí e eles querem chegar ao teste definitivo logo, logo. Foi esse grupo de Berna que rastreou toda a polineuropatia em Leonberger, por exemplo. É um grupo bem famoso, bem atuante, publica bastante nessa área. Então, para o terrier brasileiro, ainda não tem teste genético para alopecia ligado à cor, ao azul, né?
Mas não tem nenhuma raça.
Nenhuma? Ah, tá. Eu sei que para o terrier brasileiro não tem, mas a gente espera que logo tenha...
O que tem é a desinformação sobre o teste genético da diluição. Porque tem, né? Tem, a gente consegue testar o GND e saber se aquele cão é portador ou não é portador do desenho para a cor diluída. Mas isso não significa que a gente esteja testando para alopecia.
Exatamente, não tem nada a ver. Quer dizer, não. Alopecia
tem a ver, mas não é o teste para o problema.
Não é pelo fato de ser azul que vai ter alopecia. Não necessariamente.
Aqui o Carlos Pedroso, aqui, quanto menor o COI, menos os riscos de problema. Qual o máximo valor do COI se pode trabalhar com segurança? Carlos, tem uma live, acho que só disso, né, Fabiana? Procura aqui no canal, aqui depois, tem uma live, coloca acho que COI aqui no... Não lembro mais o título da live, mas eu sei que tá falando coeficiente de inbreeding. Pode procurar aqui, que tem uma live inteira, acho que é mais uma hora e meia com a Fabiana explicando direitinho como fazer como... A tua resposta está lá tranquila. Ou não.
Está lá, só não sei se é tranquila.
O IKVB aqui, ó, o que vocês acham do chic program do Laboratório OFA?
Eu acho tão chique até no nome. Mas o OFA não é... Na verdade, o OFA, alguém tinha escrito ali antes... Porque OFA não é o laboratório, OFA não faz teste genético, o OFA ele tem laboratórios credenciados à OFA, tá? Na verdade, a OFA é a associação inicialmente de ortopedia, mas que agora tem vários programas de acasalamento, né? De acasalamento responsável. CHIC significa canine health, não sei o quê, Center, Information Center, tá? Então, Centro de Informação sobre Saúde Canina. É muito legal, eu acho maravilhoso. Eu consulto todas as vezes que eu tenho um cliente de uma raça que eu nunca trabalhei, porque é lá que está descrito o que, que a raça precisa, para o que, que a raça precisa ser avaliada, por teste genético ou por exame clínico, tá? É um programa maravilhoso. Entrem no site da OFA, ofa.org, e aí vocês pesquisam por raça e aparece lá o que precisa testar para cada raça. Quando tem dúvida, é lá que tem que ir.
E eu acho, eu não lembro só se é com um F ou com dois, mas enfim.
Um F.
É um
só.
F só, tá. É. Eu acho que antigamente era dois, ele virou um, sei lá.
É.
Uhum. É. Aqui eu vou trazer a última pergunta, porque eu já estou abusando, a gente já está abusando demais da Fabiana, né, Cláudio? Então aqui, ó, Fabiana, poderia falar um pouco sobre a mielopatia, se faz na Box for Pet?
Se faz, a não ser que você esteja falando da raça Bernese. Porque o Bernese Mountain Dog, ou o boiadeiro bernês, é a única raça que precisa dois testes para mielopatia, tá? Então, o segundo ainda não está sendo feito nem no Embarque, nem na Box for Pets. Não sei se não o Wisdom, teria que olhar, tá? Mas para a maioria das outras raças, é um teste só, e a maioria dos laboratórios fazem, inclusive a Box for Pets. Tá? Uma doença neurológica que acontece no animal a partir dos 6, 7, 8 anos de idade, uma doença muito triste, porque o animal perde o movimento das patas traseiras, depois as dianteiras, né? Em poucos meses ele tem que ser eutanasiado, e é uma doença que pode ser totalmente evitada pelo teste genético do pai e da mãe, da maneira como a gente trabalhou aqui hoje.
Muito bem. Passou. Aqui tá chegando o André. André, só para te dizer, tá gravado, você chegou tarde, né? Você chegou tarde, sim, mas vai ficar gravado aqui, tá? Tanto lá, que não sei onde é que você tá no YouTube, vai estar no Facebook, a gente vai subir no... Eu acho que a Fabiana foi tão didática que dá para subir até no podcast ali, tá bom? Fala aí, ô Klaus.
Só uma coisinha, assim, para dar uma geral. Primeiro lugar, a Fabiana falou uma coisa muito interessante, não necessariamente tira-se portador, tá? Afetado, obviamente, tira-se, mas portador não necessariamente, porque se você ficar tirando todos os portadores, o COI vai lá nas alturas, o COI da raça. A raça vai perder muita diversidade.
Resolve um problema e cria outro, né?
Exatamente. E esse outro problema é uma caixa de Pandora, né? Pode sair qualquer coisa lá de dentro.
Aí o outro ditado, mais vale um mal conhecido do que um bem desconhecido.
Exatamente. E uma outra coisa, doenças monogênicas recessivas, elas são muito fáceis de se eliminar de uma raça, ou chegar perto de eliminar de uma raça. Em duas, três, quatro gerações, você tira uma doença monogênica recessiva. Se todo mundo testar e só cruzar livre com livre ou livre com portador, essa doença vai desaparecer fácil, fácil. É lógico que nem todo mundo vai testar, nunca em nenhuma raça 100% é testado, então sempre vai ficar o alelo recessivo voando por aí, e de repente ele pode aparecer em algum lugar de novo. Mas uma doença monogênica recessiva, se os criadores quiserem, ela não é mais problema para a raça. É só querer. O problema são doenças poligênicas, né, Fabiana? Aí é uma outra história bem, bem diferente, mas muito diferente.
Exatamente, concordo.
Bem, vamos lá, então. A gente já abusou aqui da Fabiana meia horinha mais do que a gente combinou com ela. Então, assim, eu vou passar a palavra então para a Fabiana, depois para o Cláudio, depois volta para mim. Fabiana, mais uma vez, muito obrigado aí por compartilhar esse conhecimento aí de forma tão gentil aí com a gente e fazer esse sacrifício de estar aqui 9:30 da noite aqui com a gente aqui. Obrigado aí, boa noite.
Imagina, obrigada a vocês pela atenção. Eu faço questão de responder a última pergunta que o Eduardo colocou e depois tirou, mas que está aparecendo aqui para mim, tá? O Luiz Armando, ele escreveu o seguinte: quando se trata de criação e preservação de tipicidade de linhagens, criadores fazem acasalamentos com maior grau de consanguinidade. Visando a saúde, seria interessante quais baixos? Como conciliar isso? Não existe como conciliar isso, tá? Você precisa escolher. Ou você quer tipo, ou você quer saúde. Você consegue um tipo com mais gerações de trabalho. Você pode trabalhar dessa forma, determinando o tipo que você deseja, o tipo físico que você deseja, com menos consanguinidade. Vai demorar um pouco mais de tempo. Mas a saúde, na minha opinião, ela é urgente de ser pensada. Então, não tem como a gente aliar as duas coisas em poucas gerações. Você vai precisar escolher. Você quer tipo imediato ou você quer saúde? Né? E pensem, gente, o que, que a sociedade tá gritando aí, né? O que, que a sociedade está querendo da sinofilia? Não é tipo, né? Então, acho que tem que pensar um pouco nisso, tá? Mais uma vez, agradeço muito pela atenção de vocês e vou passar aqui a palavra para o Klaus. Klaus, obrigada pelo convite e obrigada por todas as parcerias. Boa noite, pessoal.
Bom, novamente, obrigado, Fabiana. De novo, ótima palestra, você é muito didática e, obviamente, você é a grande entendedora de genética canina aqui no Brasil. Então, a gente agradece e espero que todos os criadores de terrier brasileiro que estiveram presentes agora examinem com cuidado essas ideias e também os criadores de outras raças, né? A Fabiana já está formando uma tradição junto ao terrier brasileiro e logo, logo nós teremos muitos resultados bem interessantes em termos de genética para a gente melhorar a nossa criação de terrier brasileiro. Mas esses ensinamentos, pessoal, servem para qualquer raça, não é só no nosso caso o terrier brasileiro. Eles são importantes para todas as raças e eles se aplicam para todas as raças, tá? Agradeço, Eduardo, novamente pela maravilhosa parceria que faz. E agradeço em nome, Eduardo, do Conselho do Terrier Brasileiro, em nome do Kennel Club da Grande Curitiba. Muito obrigado.
Muito obrigado aí ao Klaus, aí, obrigado ao Conselho, ao Kennel Club de Curitiba aí, pela confiança. Obrigado à Fabiana mais uma vez. Deve estar frio lá em Porto Alegre, né? Imagino que já frio pra caramba. Se aqui em Floripa tá. Bom, e o Klaus em Curitiba, eu acho que eu tô no calor. Entre os dois, eu tô aqui quentinho. Obrigado aí você em casa, né, pela audiência aí, obrigado pelas perguntas, pelos comentários, sempre ajudam aqui no nosso bate-papo. Lembrando que a live vai ficar gravada aí aqui no Facebook e no YouTube, daqui a pouquinho já estou subindo ela para o Spotify. Se você quer ajudar a gente, vai em pauta.sistemapet.com, não deixa aqui nos comentários, às vezes o pessoal comenta ali. Vai lá no pauta.sistemapet.com, que é mais fácil para mim, né? E aí vai ser mais fácil para você, para a gente poder trazer mais conteúdo para você. E sugere lá, tá? Sugiram temas que vocês queiram que a gente traga. A gente está sempre trabalhando aqui para levar um conteúdo importante, relevante, para você que é sinófilo e que realmente deseja agregar um conhecimento bacana. Procurando fazer um trabalho, um bate-papo leve aí, para que não seja maçante, mas que você consiga ter um entretenimento, ter um conhecimento, juntar tudo num pacotão só para entregar para vocês aí todas as terças da noite, ou pelo menos as terças que a gente está conseguindo fazer. Se desejarem, aí, sejam membros, aí nos apoiem para divulgar mais e mais conteúdo de qualidade. Um beijão para todo mundo aí, um bom descanso, bom resto de semana aí para vocês e até semana que vem.
Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistemapet.com e apareça para o mundo agora!